12 horas e 11 minutos lá em Rondônia, 14 horas e 11 minutos aqui de Campinas. É o Notícias Agrícolas, então, falando do boi gordo lá naquela região brasileira, um polo cada vez mais crescendo da pecuária e também dos grãos. Vamos agir Paraná, então. Sérgio Ferreira é o presidente da Associação Rural de Rondônia, sempre presente no Notícias Agrícolas, mostrando um pouco a evolução de uma pecuária que está cada vez mais ganhando força. Tanto é verdade que agora o Sérgio, que também é comprador do Marfrig, unidade de Paraná, está atendendo uns importadores da Jordânia, né, Sérgio? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente estamos, graças a Deus, o gado nosso, como eu sempre falo, o gado da Rondônia, um gado mais voltado à pasto, um gado mais natural, então há uma certa paixão, vamos dizer assim, tendência do pessoal querer esses animais aqui. Então a gente tem também, estamos já batendo já no sistema halal aqui, né? Para atender esse mercado aí. É um pouco mais criterioso, mas graças a Deus nós estamos tendo produto para poder oferecer para esse pessoal que está buscando carne aqui da Rondônia.
Exato. Agora, Sérgio, naturalmente que o fato desses abates halal já é uma realidade aí nessa unidade, já é uma realidade o fato de que o Estado também já exporta para outros mercados também, né, Sérgio?
Sim, com certeza, com certeza. A gente, tanto várias unidades, não só a empresa nossa, a Matrix, como outras unidades de outras empresas também. Então, assim, direto tem recebido missões aí do exterior, né, para poder fazer as auditorias e tudo. E, graças a Deus, vem evoluindo. Claro que a gente teve ali depois daquela operação carne fraca ali, a gente teve alguns problemas de realinhamento, não da indústria, mas de uma forma geral, quanto ao Ministério da Agricultura, né? E houve uma evolução nisso, quanto a técnicos, quanto a normativas e tudo, e todo mundo se adequando. Então, a cada missão que vem, cada auditoria que tem, a gente tem visto uma evolução, né? Precisa melhorar mais no nível de ministério? Precisa, mas dá uma expectativa que as coisas se tornem mais ágeis, né? E
Perfeito.
cada missão dessa aí, se ela vem num ano, ela não volta mais depois, né? Só no
Exatamente.
ano seguinte, né? Então, a indústria como um todo, ela precisa disso. O mercado nacional precisa disso, né? Dessa agilidade, né? Mas já poderíamos estar exportando para mais países, né? Se tivesse tido essa agilidade nessas auditorias aí mais positivas em relação à inspeção, né?
Mas com certeza, nós temos certeza, nós que acompanhamos vocês aí, a gente está vendo que ano a ano essa válvula de distribuição aí, que cada vez mais puxa o agronegócio da pecuária e da carne no Brasil, é cada vez mais importante. Sérgio, só para concluir esse aspecto aí do Marfrig hoje, essa característica de animais aí que está indo para a Jordânia, esses árabes, eles são compradores de novilho boi Europa, novilho precoce. Qual é a característica desses animais, além, naturalmente, do sistema halal de abate, Sérgio?
Nós aqui em Rondônia não temos ainda o boi Europa, né, Giovanni? Mas, assim, a tendência, vamos falar assim, não no novilho, na verdade, eles querem um gado macho e mais pesado, entendeu? Eles olham mais isso, a questão do animal mais pesado e, preferencialmente, ou quase que exclusivo, só animais machos, entendeu? Só,
Perfeito,
entendeu?
perfeito.
Mas quanto mais pesado, melhor. A gente até tem um pouco de dificuldade. No geral, porque o pessoal, tipo assim, começaram a fazer as contas, e mesmo que tenha um animal precoce, o pessoal está aí com média de animal de 20, de 18 a 20 arrobas, né? E para o gosto deles, eles querem um animal mais pesado ainda, né? Mas isso já está bem próximo já de atingir isso, devido ao pessoal estar mais receptivo e adepto aí à questão do semi-confinamento, né?
Exatamente. Isso é uma coisa que vai vir naturalmente com a capacidade de suplementar esses animais e engordar mais rápido. Esse lote de hoje é de quanto aí, Sérgio?
Normalmente tem abatido em torno de sempre de 100 a 200 animais por dia, né? E é uma constância. Graças a Deus, todo dia eles estão abatendo aqui, fazendo o abate halal, né? Então, assim, é mais em torno de 100 a 200 animais, que para trabalhar com, tipo assim, total de uma câmara fria, né? Para poder fazer, porque existe desde o abate até o embarque, existe todo um critério, né? Toda assim, todo um roteiro a ser seguido, né? Então, do começo ao fim, tanto que tem tanto o que faz a degola, como tem o supervisor até no embarque, né? Para poder dar a garantia de que realmente está indo o produto que foi contratado, né?
E esses embarques estão sendo por onde, Sérgio?
Toda a distribuição, Giovanni, ela é feita via a nossa matriz lá em Tupelo. Então, toda a distribuição sai de lá, né? Por isso que eu te falei, nós estamos aguardando uma habilitação para a gente melhorar mais ainda a nossa capacidade de preço, inclusive, né? Porque, apesar de ser uma única empresa, mas as suas unidades trabalham independente, né? Então, vamos falar assim, esse bônus ainda não está ficando para nós.
Maravilha. Sérgio, vamos lá então. E o mercado, como que está aí, Sérgio? Hoje, quarta-feira, 9 de janeiro, como que você está sentindo? Tem algum aquecimentozinho sendo visto por aí, Sérgio?
Ô, Giovanni, para preço, pelo menos vou te falar por nós aqui, pelo Matrig. Nós estamos com uma escala de em torno de 7 dias, né? De escala, isso de certa forma deixa a gente um pouco mais confortável. E a gente sabe que o mercado é soberano, então não tem como você pintar coisa diferente, mas, assim, uma oferta melhor de animais, uma escala um pouco mais longa, um pouco mais confortável, e com isso o mercado está ficando estável. Um pouco de tendência de diminuir alguma coisa, de baixar preço, mas nada representativo, né? Porque é mercado, né? Sabe que é
claro.
Da procura, eu acho que é a frase mais antiga que tem, né?
Então, exatamente.
A gente tem trabalhado nisso aí. Mas estamos com o mercado estável, oferta também, lotes grandes, lotes maiores, isso aí para o confinamento acabou, né? Até por causa do excesso de chuva também, né? Os últimos animais abatidos em dezembro já foram animais que estavam, já sofrendo um pouco de consequência da chuvarada, da lama, né, no confinamento. E isso, de certa forma, para nós ficou um pouco melhor também, porque você está batendo boi de pasto, né, sem confinamento, né?
Perfeito. Agora, oferta melhor de boi de pasto, mais para frente um pouquinho, a hora que começar a entrar as fêmeas a partir de fevereiro também, né, Sérgio?
Isso. A gente tem notado também, hoje, mano, fechou aí praticamente com 14 milhões e meio de cabeças aí agora em novembro para dezembro, acho que saiu poucos dias do relatório final, mas a gente tem notado também um abate acentuado de fêmea, entendeu? Já agora, né? Porque aqui começou a chover em outubro, no início de outubro, novembro, bastante chuva mesmo, então pastos melhoraram muito e alguns animais chegaram um pouco antes, né? Principalmente a fêmea, né? Porque a fêmea, o ganho compensatório dela é bem mais rápido, né? Então, nós tivemos uma oferta, estamos com uma oferta, teve dias aqui que a gente até teve que dar uma segurada, mas aí com 60%, 70% do abate em fêmea, né?
É bem lembrado, né, Sérgio? Porque as chuvas aí já estão bem regulares desde outubro e aí acelera um pouco, antecipa um pouco a desmama também, né, Sérgio?
Sim, dá uma chuva aqui, está chovendo, e quando o tempo está aberto, aquele calor, então, quer dizer, nós temos uma luminosidade muito boa, né? Uma distribuição boa de chuva, e com o solo que a gente tem aqui, quem trabalha realmente com manejo de pasto adequado, ele não fica sem pasto, tem pessoas com capinha aí hoje sobrando, né?
Exatamente.
Então, isso aí acelera mesmo, né, os animais, né? Então, para a gente fica um pouco melhor. O pessoal também dá uma segurada, pisa um pouco o pé no freio na questão do próprio da suplementação com ração, né?
Exato.
Para não encarecer muito a roupa.
Exatamente.
Né?
E agora, sobretudo, que não tem milho de primeira safra, né, Sérgio?
Não tem, exatamente.
Exatamente. Sérgio, vamos lá. No geral, independente de Marfrig, você hoje está vendo o mercado como? Pagando o quê para macho e para fêmea?
A gente está aqui, no geral, aqui a gente tem visto aqui um boi aí de R$ 138,00 com 30 dias para descontar o rural e uma fêmea variando de R$ 130,00 a R$ 132,00, né? Pontualmente, algum negócio ou outro de lotes maiores, mais próximos aí, andou se pagando aí um boi de 79, chegando a alguns casos pontuais até de 140, mas já houve um recuo desses 140, né? Entendeu? Alguma indústria que aí vai para a sua particularidade, alguns com escala mais curta, outros com escala mais longa, né?
Então,
está trabalhando dessa forma. Mas, no geral, um boi de 138 com 30 dias e uma fêmea de 130, 132 com 30 dias.
O que a gente está vendo a nível de Brasil, Sérgio, não sei se aconteceu aí também, ao longo de dezembro e até nos primeiros dias agora de janeiro, ainda os grandes estavam com conforto nas escalas, porque já tinham lotes fechados antes, aí, inclusive ao longo de dezembro. E a briga estava maior nos médios e pequenos. Agora já há um alinhamento, né? Quer dizer, já saiu tudo que tinha que sair de final de ano, aquele pouquinho que ficou nas câmaras também já foram escoados, e aí já há uma tendência, talvez, aí, de, se não um encurtamento das escalas, pelo menos uma estabilidade aí nesses 7 dias, Sérgio.
Sim, eu já vejo hoje, Giovanni, como uma estabilidade, já tá estável. Eu te confesso até que para mim foi surpresa, achei que íamos iniciar o ano um pouco mais apertado, né? E de fato, assim, a gente tinha, claro, umas compras que fizemos a primeira semana de janeiro, a gente já fez em dezembro, para entrar o ano um pouco mais tranquilo. Mas te confesso que da segunda semana para cá, né, principalmente nessa que iniciou agora, aumentou um pouco mais as ofertas. Acredito que um pouco de gado também que ficou represado aí de dezembro, alguém que viajou ou algo parecido, né? De alguns lotes maiores, mas também outras pessoas também têm suas estratégias de abate quanto à questão de receita, do ano para o outro, alguma coisa parecida. Cada um tem sua particularidade, né? Mas eu sinto hoje uma estabilidade, por isso que eu te falei. Se haver qualquer alteração, tanto para cima como para baixo, ela é pouco representativa, entendeu? Vai ser mais negócios pontuais, né?
Perfeito.
Ali. Mas está no mercado bem estável mesmo, tanto de oferta como de preço.
Sérgio, vamos aproveitar, dar uma arredondada na nossa conversa aqui, para você falar um pouquinho da Associação dos Produtores de Rondônia. Conta para nós aí, você falou que, por exemplo, no caso da pecuária, ainda é um passo à frente chegar ao Boi Europa aí, também na outra ponta, tá, na ponta da indústria, há uma necessidade de que as normativas sejam mais ágeis, né, para dar para vocês, como você mencionou, para o bônus ficar no Estado, né? Mas, no geral, como que você está vendo aí a participação dos empresários na associação, a demanda por informação, a demanda por genética, a demanda por trabalhar numa gestão diferente? Conta para a gente aí, Sérgio.
Giovanni, a leitura que eu faço como presidente da Associação Rural é que eu vejo que, assim, a partir de agora, a gente fez aí nós, povo brasileiro, fizemos uma grande aposta nessa mudança a título de governo, né? E com essa aposta, muitas novidades estão surgindo. Então, acho que para poder haver um alinhamento melhor, todo mundo vai ter que estar bastante unido. E é uma preocupação que a gente tem, desde que milita aí nessa questão de associação, principalmente o setor do agronegócio exclusivo da pecuária, precisa de ter um pouco mais de união, cooperativa, sindicato, né, associações. Elas têm que estar mais unidas para poder fazer um alinhamento melhor de tudo que está vindo agora, essa questão do rural, né, a questão ambiental, não foi prorrogado mais o CAR, como que vai fazer, né? Isso só se torna mais fácil quando está todo mundo junto, né? E eu acho que a partir de agora, pelo menos a visão que eu tenho e é o que eu espero, que o pecuarista, ou vamos falar assim, o produtor rural, se una mais em volta das associações, das cooperativas, né? Criar essa cultura para que fique minimizado para ele. Hoje o assunto, por exemplo, o rural, se a gente não tiver uma assessoria contábil muito boa, uma assessoria jurídica muito boa, vai ficar difícil para você tomar as decisões, né? Então, parar de olhar para o próprio umbigo, vamos fazer uma olhada de uma forma geral, vamos pegar uma consultoria, né? O que é melhor para mim em 2019? Recolher o rural junto no meu faturamento ou na minha folha de pagamento, né? Uhum. Eu já recebi ligações aqui, por exemplo, do pecuarista, tá, então eu não preciso mais pagar o rural. Opa, calma aí, não é assim, né?
Uhum.
Então a gente acaba, além de comprador, também sendo consultor, mas não é toda hora que você está com tempo para dar essa orientação.
Exatamente.
Né? Entendeu? Uhum. Então acho que isso, eu acho de suma importância, é, quem de Rondônia estiver nos ouvindo agora, e é uma, você tem aqui uma audiência muito boa, tanto que quando eu acabo de dar entrevista para você, recebo via WhatsApp vários comentários, várias pessoas que acompanharam, né?
Ainda bem.
Então, as pessoas que têm, que estão nos ouvindo, de Rondônia principalmente, que a gente possa se unir mais, fortalecer as associações rurais, os sindicatos patronais, as cooperativas, para que realmente a gente possa, é, eu digo que a gente, o pecuarista não pode ser um anjo, ele é um anjo de uma asa só. Se ele não abraçar com o outro, ele não consegue alçar voo, né?
É isso
então,
mesmo.
Então, é mais ou menos por aí, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o nosso produtor de Rondônia, né?
Uhum.
Essa questão da união e o fortalecimento das entidades que defendem a categoria. Principalmente Rondônia, que tem um problema fundiário, um problema ambiental muito grande, uma uhum. mídia, às vezes, até denegrindo muito, é, marginalizando, às vezes, o produtor, né? E a gente não consegue se unir para se defender, até porque não é muitas vezes não é tal qual está a notícia.
Uhum. Sérgio, duas coisas que eu estava deixando escapar aqui, e aí o pessoal de Rondônia ia reclamar com a gente e com você também. Um é mais conjuntural. Fundamentalmente, é boi a pasto. Nós já conversamos uma vez, né, Sérgio, mostrando que há um crescimento do confinamento e do semiconfinamento. Mas aí estamos falando de o forte a pasto e, portanto, quando se fala pasto, se fala muito de uma pecuária extensiva. E a pecuária extensiva, em alguns lugares, está deixando de ser algo importante como foi no passado. Seria uma contradição aí, Sérgio, não?
Então, Rondônia hoje, nós podemos, de posso falar hoje, Rondônia, pelo que a gente conhece, as pessoas, como eu já havia falado em conversas anteriores com você, Rondônia tem sido bastante receptivo a essa questão do empresário rural, vamos uhum. falar assim.
Uhum.
Então, olhar para o negócio como uma empresa de fato. Com isso, já diminuiu bem essa questão da parte extensiva, né? O pessoal hoje indo mais para uma tecnificação da propriedade, né? Quando você vê, às vezes, uma questão, mas é uma derrubada grande, alguma coisa, pode ter certeza que não é o pecuarista, pode ser um explorador de madeira, alguma coisa parecida, e, consequentemente, depois vai vir alguém para explorar isso com passagem, né? Mas hoje nós já estamos um índice muito alto, Giovanni, de pessoas hoje fazendo suplementação com ração, montando a sua própria indústria de produção, né, da propriedade, conforme a sua necessidade. E hoje nós temos aqui, não é falando no grande, vamos falar assim, do pequeno ao grande, está uhum. fazendo suplementação com ração. Ele entendeu que ele tem que produzir mais e menos, né?
Uhum.
E que um dia a mais, um dia a menos da produção significa bolso de dinheiro. Quer dizer, se eu antecipo 6 meses do meu boi, são 6 vezes R$25 que custa hoje o aluguel por cabeça de pasto aqui, né?
Uhum.
É dinheiro que ele põe no bolso, né? Entendeu?
Não dá para boi fazer mais que... fazer 3 anos de aniversário já é muito aí no pasto,
não,
né?
Não.
Não tem mais jeito.
Não pode ter pasto para boi fazer piquenique, não.
Não dá para passear. Outra coisa, não. Sérgio, mais pontual, mais dia a dia, que eu também estava deixando escapar, reposição. Está uhum. pesado aí para vocês agora, Sérgio? Porque a gente está vendo que isso é quase que uma normalidade no Brasil inteiro.
Não, aqui não podemos, não está diferente, viu, Giovanni? Aqui, por incrível que pareça, houve realmente, subiu um pouco a reposição aqui, o preço, o valor, né? Quem tem a cria, a maioria do pessoal que tem cria com quantidade, vamos dizer assim, representativo, volume maior de fêmea, ele faz o ciclo completo,
uhum.
cria e engorda. Então, uhum. aquele animal dele, ele não vai vender para ninguém,
uhum.
né? E com esse abate acelerado um pouco de fêmea, então tem reduzido cada vez mais. Até tenho comentado com o pessoal aqui, tipo, gente, todo mundo quer engordar. E quem vai criar para esse povo engordar,
uhum.
né? Então, nós temos que botar o pezinho no chão e ir para a realidade. Com isso, já há um reflexo da reposição, não só do bezerro, mas a reposição também do boi magro, coisa que nós até pouco tempo atrás chegou a se pagar até com deságio, vamos falar assim.
Uhum.
Né? E hoje hoje você já está pagando uma boi magra aqui já praticamente preço de boi gordo, ou até alguns casos
assim, acima, exatamente. Já, acima, é, no Vale do Araguaia goiano, que nós vimos ontem, viu, Sérgio? Tava o boi magro lá. Está acima do boi magro de São Paulo. Mas quando a gente fala reposição, já estamos falando já de todas as categorias. Sim, viu? Garrote, bezerro, novilha, boi magro, porque, de alguma maneira, a gente entende que também o boi magro não deixa de ser uma reposição para quem vai, para quem quer confinar e fazer um giro mais rápido, né, Sérgio?
É que para nós, particularmente aqui, até um tempo atrás, a gente tinha esse diferencial, você entendeu? Você ia comprar um bezerro, ele já estava um pouquinho mais salgado o preço, vamos falar assim, né? Só que quando você ia para o garrote, né? Você conseguia comprar ele melhor. E hoje está acontecendo o que você acabou de falar, e hoje está tudo igual.
Está tudo igual, exatamente.
Todo mundo subiu, vamos falar assim. Claro, eu acho que todo mundo tem que ganhar. Agora, de certa forma, hoje, quem agir estrategicamente melhor, eu matei uma boiada ontem de um pecuarista aqui, ele falou, Sérgio, ainda bem que eu já fiz a minha reposição antecipada, né? Então, acho que vai... Depois, quando a gente fala em empresa, é isso, é estratégia, né?
Estratégia, então, exatamente.
Ele já fez a reposição dele, a diferença é que ele estaria pagando a mais hoje numa reposição, ele já colocou em peso naquele animal que ele comprou há 90 dias atrás.
Né? Porque a relação de troca é importante, né, Sérgio? Quanto mais você compra melhor, mais você produz um boi melhor e com custo melhor e ganhando lá na ponta depois na comercialização, né?
É o que eu falo para os clientes aqui. Eu falei, não olha o valor que você está vendendo, olha o que você está comprando.
Olha, né? O que você está comprando, exatamente.
O boi está na compra e não na venda. O boi já está gordo, você tem que matar, né? Agora, olha a compra. Então, olha, você ganha na compra. Né?
Exatamente. Sérgio Ferreira, presidente da Associação Rural de Rondônia, de Ji-Paraná, sempre com a gente aqui, e também ele, comprador do Marfrig. Sérgio, até uma próxima, seja bem-vindo sempre aqui, viu?
Se Deus quiser, estamos sempre à disposição, Giovanni.
Um abraço,
todos,
bom aí. Trabalho aí aqui para você. Obrigado. Ainda a tarde ainda vai estar um pouco mais longa que para nós aqui.
Com certeza.
Até mais, tchau, tchau.
Fica com Deus, tchau.
Então, vemos lá que em Rondônia, 138, mercado estável, 138 no boi, né? Mercado estável, escala de 7 dias nos grandes. E o Marfrig de Paraná, matando hoje aí, aliás, matando quase todos os dias aí, até 200 animais aí para o mercado árabe, matando hoje aí para um lote substancial aí para a Jordânia, né? E como disse o Sérgio Ferreira, que é o presidente da Associação Rural do Estado e também comprador do Marfrig, lembrando que os árabes gostam de boi gordo mesmo, um boi mais pesadão, né? E até que isso cria uma certa dificuldade, às vezes, para achar fornecedor com essas características aí de animais. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA, depois desse boletim de Rondônia. O CPEA com queda de 1,02%, com o preço fixado em São Paulo a R$ 151,15. Né? E a B3, janeiro a R$ 152,10, sem variação. E de fevereiro a abril, sem negociação aqui, pelo menos na minha tela. É Notícias Agrícolas aqui, fechando esse boletim do Boi Gordo e convidando o senhor e a senhora a continuarem com a gente, que voltamos em instantes. Muito obrigado.